Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia a todas e todos. Começa agora mais um Fórum 11:30. Estamos ao vivo no canal da Fórum, no YouTube, no Facebook, no Twitter. E vamos aqui, eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato,
que hoje tem dose dupla de Rovai, que participou com o Léo Atushi do Bom Dia 247 agora pela manhã, e vai ter ainda dose tripla, porque à noite, no Fórum 21, tem Gleisi Hoffmann sendo entrevistada com a participação do Rovai, que vai no programa comandado pelo Ivan Longo, e o William De Luca, que estreou na segunda-feira, uma semana bem bacana. Na segunda foi Jean Willis, ontem teve um debate super interessante sobre o que está acontecendo no Chile, e hoje a Gleisi participa do Fórum 21. E hoje no 11:30 a gente vai comentar, como todos os dias de segunda a sexta, as principais notícias desta manhã de 23 de outubro. Hoje a gente vai falar sobre esse tweet aí do presidente Bolsonaro tentando culpar a esquerda, as ONGs, que estariam por trás do vazamento de óleo que eles dizem ser da Venezuela. Então, o Bolsonaro aí tentou criar uma fake news. Vamos falar também sobre o seu filho, 03, que decidiu ficar na liderança do PSL na Câmara. A gente vai comentar, vamos comentar também sobre a situação na Bolívia, que pode ter segundo turno, tentativa de golpe da direita. Vamos falar também do julgamento do STF, que retoma hoje a questão da segunda instância, que pode libertar o ex-presidente Lula, se for seguida a Constituição. E também sobre uma bomba aí, né, uma que saiu agora há pouco, sobre envolvendo Paulo Coelho e Raul Seixas. Aguarde que a gente vai comentar aqui também. Antes de entrar nas pautas do dia e chamar o Ruvai para os comentários, vou dar um giro no nosso chat. Lembrando que quem estiver em outras redes, venha para o YouTube, porque aqui a gente consegue dialogar e responder aqui as perguntas e conversar com vocês aqui no chat. Olha só, estão falando que foi massa ver o Rovai no 247 hoje. Olha só, toda quarta-feira, então, ele também está lá. Temos algum e-mail para falar com vocês? Temos sim, é o contato@revista.
Eu já mandei o teu, pessoal. Ah,
pode ser
pessoal.
Também. É, também.
Li Oliveira, eu sou mais.
Já respondeu, passo, aqui, né?
Já passo os pessoais, passo que nem o Boechat. Tá aí meu número de telefone, não tem problema nenhum.
Claro,
a gente falamos com as pessoas.
Isso. E olha só, bom dia, meu comunicador favorito. Olha que chique, hein?
Olha só.
Que chique.
Obrigado pelo carinho.
É, e a Flávia, não sei se ela já chegou, eu recebi o e-mail dela do login, a gente já está encaminhando também. Tem muita gente acreditando nesse papinho de óleo culpa da Venezuela, devem ser doentes. Está aí o comentário do Caio Lopes, e com esse comentário a gente entra na nossa primeira pauta aí do dia, que foi justamente esse tweet do Jair Bolsonaro diante dessa tragédia ambiental do Nordeste brasileiro, que lançou uma teoria da conspiração nas redes, criando aí essa fake news que relaciona ONGs e esquerda e o apoio desses partidos à Venezuela, que, segundo ele, estaria por trás do derramamento criminoso de petróleo nas praias do Brasil. Rovai, o que você acha desse tweet, dessa tentativa aí de criar essa fake news?
Primeiro, eu acho que o YouTube está nos segurando aí a apresentação do programa para as pessoas, né? Então, imagina, a gente está com menos de 100, em geral a gente já roda com 300 nessa hora, quando abre. É triste, né? Porque eles vão segurando aí o algoritmo. Não sei se por... o Eduardo Guimarães estava reclamando disso também no site dele, então... Para que a gente supere isso, eu vou pedir às pessoas que curtam, né? Mete lá o joinha, 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 muitos joinhas, para a gente poder e outras pessoas irem sendo avisadas. Metam comentário também, isso ajuda aí desbloqueando o Facebook. Primeiro, assim, já que muita gente falou aí do Atush, eu estive lá hoje, né, tentando manter essa regularidade de às quartas-feiras, participar, ele vai vir participar aqui dos nossos programas. A ideia é cada vez mais aí ampliar essa nossa rede de relação entre os veículos do campo progressista, porque isso, inclusive, ajuda, quanto mais forte o co-irmão tiver, melhor para todo mundo. A estratégia, não estamos recebendo teus vídeos. Pois é, eu preciso, aliás, voltar a fazer o Fala Rovai. Hoje eu vou fazer um, mas eu sei que tá segurando mesmo. Essa estratégia básica da extrema-direita no mundo inteiro é usar fake news e, com base nelas, criar uma supra-realidade e governar a partir desta farsa, né? Então, aqui, por exemplo, faz 2 meses que está vazando óleo no Nordeste. O que o governo fez? O Bolsonaro viajou, foi para o Japão perguntar se conheciam ele, o outro foi para a Europa, o ministro Ricardo Salles. Agora, depois de 2 meses, apareceu lá com uma luvinha, uma jaqueta verde, numa praia com 3, 4 pessoas e um prefeito, como se aquilo fosse resolver os problemas. Ou seja, eles não estão fazendo nada, para coibir, para impedir que isso avance. Olha aqui uma ideia boa. Eu não estou recebendo mais as notificações, então eu coloquei o celular para despertar. É uma ideia, todo mundo pode pôr 11h30, desperta o celular, fórum 11h30, para a gente poder fazer, ir furando aí essas limitações do algoritmo. Então, aí eles vão agora tentar, acharam hoje um vídeo num lugar que diz que o óleo é da Venezuela. Gente, não importa de onde o óleo é. Importa, primeiro, como ele vazou. Se esse óleo for da Venezuela, estiver num barril da Shell e tiver sido transportado por um cargueiro da Shell, de quem que é a responsabilidade?
Pois é.
Se esse óleo tiver for da Venezuela e estiver passando pelo Nordeste por algum motivo e fosse de uma empresa russa, de quem é a responsabilidade? O problema é que há 2 meses e meio, este governo de merda não fez a investigação para saber de onde está vazando o óleo. Não colocou a Marinha para ir atrás, não acionou o plano de contenção para esse tipo de tragédia. Por quê? Porque demitiu todo o conselho, jogou fora o plano de contenção da época do governo Lula e Dilma, que existia, segundo o Tadeu, né, Porto, que é sindicalista, do sindicato dos petroleiros do Norte Fluminense, me garante que havia um plano antes de contenção para esse tipo de tragédia e que esse plano deixou de ser usado, que as pessoas foram demitidas. Então, assim, esse desgoverno agora vai convencer o gado de que o problema é que o óleo é da Venezuela. Se é ou não é, eu já vinha dizendo isso aqui há muito tempo, isso não importa. Isto não importa, né? É uma tragédia que a gente está acometendo o Nordeste. Nós estamos lá, né? Estamos lá com o Wilfred, o Wilfred Gadelha, né? Que está fazendo uma reportagem. A gente precisa de apoio para essa reportagem. Estou divulgando o Catarse aí. Já conseguimos 3 mil e poucos reais. São 13 mil no mínimo. O ideal é a gente chegar a 20 para fazer um documentário, porque precisa de edição, tratar imagens, entrevistar mais gente. Mas a gente tem, nesse momento, R$ 3.655. 70 pessoas apoiaram. Eu sei que a audiência da Fora é muito maior do que isso. Então, se vocês puderem ajudar, para a gente poder, inclusive, investigar o que está ocorrendo. Hoje teve uma denúncia, o Wilfred estava indo lá, que a Marinha estaria impedindo pessoas... de voluntários de limparem as praias, porque agora eles não querem mais foto, porque esse cara vai lá, vai limpar, vai com o celular. Então não é mais para tirar foto, eles querem esconder um problema e deixar os pescadores, as comunidades ribeirinhas, as comunidades caiçaras que moram à beira-mar, ao pessoal que vive do turismo, os hotéis, enfim, os bares. O Wilfred ontem dizia que um bar que tinha 80 mesas tinha colocado 20 que estava vazio, né, num lugar ali em Pernambuco. Ele está correndo hoje à noite ou amanhã de manhã, a gente já coloca ele mandou um videozinho.
Isso, a gente separou aqui para mostrar para vocês o videozinho dele partindo hoje para essa reportagem. Então vamos assistir o Wilfred Gadelha.
Bom dia, gente. Eu sou o Wilfred Gadelha e estou aqui começando essa cobertura especial sobre derramamento de óleo, né? Vazamento de óleo nas praias do Nordeste. E a gente está começando hoje aqui pelo Recife. Vamos até a Bahia, vamos até a Praia do Forte, Morro de São Paulo, para a gente ficar, para ouvir as pessoas que realmente dependem do mar para viver, pescadores, marisqueiros. Vamos tentar entender também o que é que está acontecendo, quais são as soluções, vamos consultar especialistas e tudo mais. A gente está aqui no Recife, aqui ao fundo. Você pode ver a comunidade de Brasília Teimosa. Volta mais um pouco aqui. A gente tem lá atrás o Marco Zero do Recife Antigo. Vamos nessa.
Tá aí o repórter, jornalista Wilfred Gadelha, começando essa reportagem exclusiva, especial, e a gente quer contar com o apoio de todos para cobrir os custos dessa reportagem, porque fazer jornalismo tem custos, né? Não dá? Uhum. Tem, principalmente para fazer percorrer toda essa orla aí.
É, né? São 2.000 quilômetros. Então, a gente contratou um motorista, alugou um carro, está pagando gasolina, hospedagem do Wilfred, do motorista, alimentação do Wilfred, do motorista, e, evidentemente, o freela do Wilfred, né? Fora os outros custos que sempre uma cobertura como essa implica. Não é fácil, não é barato, por isso que o que a gente arrecada, que a receita do mês, paga os custos do mês. A gente tem vários jornalistas, temos o Plínio Teodoro, o Julinho Bittencourt, o Lucas Vasques, o Lucas Rocha, a Luísa, a Adri, Gil. O Gil, quer dizer, tem vários jornalistas trabalhando o dia a dia da Fórum, mas matérias como essa às vezes não dá para ir o jornalista. A gente faz o Fórum 11,5, o Fórum 21, tem os Falas Rovais, tem o podcast, 50 matérias dias. Às vezes o pessoal fala, mas esse pessoal, tá. Não, tem uma enorme, enorme produção de conteúdo feita diariamente aqui, que a gente se orgulha dela, né? A gente não teve uma vez que um desses canalhas conseguiu nos condenar por fake news em qualquer processo, né? Ter processo assim de bobagem e tal, e fake news não. E olha, 90% das vezes que a Fórum foi processada, a gente ganhou e tem ganhado ainda, porque a gente tenta levar com o máximo de seriedade o nosso trabalho. Às vezes a gente é criticado porque faz reflexões que não agradam tanto uns quanto outros. Hoje mesmo, lá no 247, aí as pessoas estão falando, teve gente que discordava de mim em relação às críticas que eu faço à articulação política da Dilma, mas a nossa posição aqui sempre é independente e buscando fazer aí o máximo de jornalismo possível.
E hoje o Greenpeace, que foi atacado aí pelo ministro Salles, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, fez um protesto hoje, em frente ao Palácio do Planalto, para denunciar o imobilismo, o silêncio do governo diante dessa tragédia do óleo no Nordeste e também contra as queimadas na Amazônia. E acabou que alguns ativistas foram presos na porta do Palácio, foram detidos, né, enquanto estavam realizando esse protesto. E agora a gente tem a informação, a Luísa acabou de postar aqui na Fórum, que o Salles bloqueou o Greenpeace no Twitter.
Crianças de quinta série, né? É uma quinta série total. Ele, eu não gostei, bloqueio você. Agora, o João Campos, deputado, filho do Eduardo Campos, vai protocolar hoje um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas do derramamento de óleo. Excelente ação do João Campos, mas veja, o governo já deveria estar investigando isso há quanto tempo? O governo parou, deu de ombros para isso, achou que era uma quantidadezinha de óleo. É uma tragédia sem precedentes na história do Nordeste. Acabei de colocar o link aí, espero que ele tenha sucesso, espero que essa CPI ande, espero que este Ricardo Salles, este responsável, incompetente, responda pelo crime que ajudou a cometer, fazendo vistas grossas ao que está acontecendo no Nordeste. As imagens estão rodando aí, vocês estão vendo.
É, as imagens do protesto do Greenpeace hoje. E eles, é impressionante como eles não se comportam como um ministro de Estado, né, como um presidente da República. Eles ficam aí.
Eles são
dão bloque, dá bloque. É. Não quero falar com você, dou bloque, mas você é um ministro, né? Não é um qualquer homem.
Eles fazem a onda de. Como é que é? O cara que faz sucesso nas redes é.
Influencers.
Eles são influencers.
Não são, vocês estão. O cargo é de muita importância, né? Para ter essa.
Já
tipo
foi, inclusive,
de
ocupado por postura. Gente muito boa, né?
Com certeza. A gente tem aí um histórico de ministros de meio ambiente muito bons, né?
Entre eles a Marina Silva, que eu. A gente critica muitas vezes posturas dela, mas o período que ela teve no Ministério do Meio Ambiente foi muito correto. Ela teve posturas sérias em defesa da rede da Amazônia, de rios, enfim, contrárias à instalação de usinas em lugares que ela achava que não deveriam acontecer, ou seja, defendeu o meio ambiente. Esse cara não. Esse cara não defende. Outro deputado lá do Rio de Janeiro.
Carlos Min,
que foi um excelente ministro. Enfim.
A Isabela Teixeira.
Isabela Teixeira.
Bom, pois é.
Mesmo no governo Fernando Henrique, os ministros tinham relação com o Temer. Uhum. Esse cara não. O cara é um entreguista.
Seguimos então, vamos falar sobre a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Finalmente essa novela parece ter acabado, porque ontem o Eduardo 03 desistiu do filé mignon, né, como definiu o Jair Bolsonaro, que seria um filé mignon para o filho. Ele desistiu, abriu mão dessa vaga de embaixador e vai ser o líder do PSL na Câmara. E hoje a gente divulgou aí uma matéria que o Gerson Camarote, da Globo, ele matou a charada, porque que não, o Eduardo desistiu de assumir a embaixada, justamente porque não teria votos aí no Senado. Ele seria uma provável derrota.
Ele perderia.
No Senado.
Ele perderia, porque seria um momento onde os senadores poderiam dar o troco. Porque, assim, na reforma da Previdência, eles não vão dar troco nenhum, porque eles estão no troco, né? Quem tem interesse disso é o Sistema Financeiro Nacional, Internacional, são esses grupos que querem ter acesso a esses imensos recursos dos fundos de pensão. Enfim, é esse povo que está ali fazendo lobby para votar a Previdência. Eu sempre disse isso, a Previdência vai passar. Ela é do interesse dos grandes setores capitalistas. Quem assiste aqui no Fórum 11 e Meia sabe disso. Enfim, eles agora poderiam dar um troco nessa história do Eduardo. Mas, pelo jeito, ele percebeu e aí disse... Ele fez um discurso, Dri, eu vi o discurso.
Ah, tem esse discurso.
Parece o discurso de Dom Pedro. Diga ao povo que fico, caracoles! Diga ao povo que este moço que esteve trabalhar lá com 20 anos de idade, filho de militar, e foi fritar hambúrguer, não tem vergonha do seu passado. Caraca!
Eu achei o pior, ele falou que vai continuar aí lutando pelas pautas culturais, fazendo eventos junto à base, falando de desarmamento, desse feminismo deturpado, dos direitos humanos que só defende criminoso. Olha só.
Okay.
E aí já tem um nome cotado para ser, o Bolsonaro já está indicando aí o olavista Nestor Foster proposto. que é o diplomata, que era o primeiro nome aí cotado para a função seguidor aí do Olavo de Carvalho, um olavista.
É isso, né? O Olavo mandando no governo. Chega a ser bizarro você ter um cara que é astrólogo, diz que é filósofo, que mora na Carolina do Norte, do Norte ou do Sul? Agora já até me confundi. Não pode voltar ao Brasil, senão é preso. Ele fica de lá dando as cartas no governo. É esse governo, é isso. É um governo, é uma familiocracia, né, que tem um guru. O guru é o Olavão.
Pois é.
Não preciso dizer mais nada.
Não precisa. E a gente já começou, né, a votação do julgamento do Supremo. Da questão.
Então, o pessoal da Fórum podia transmitir ao vivo, Julinho.
O Julinho está falando que o Marco Aurélio Melo já votou, está 1-0.
Então, Julinho, transmite, coloca lá na transmissão do Facebook. Ou sei lá, não sei se dá também, né? Porque a gente está aqui ao vivo.
É, aí tem que. É um vídeo por vez. E qual que é a sua expectativa dessa, se vai cumprir a Constituição, porque a Constituição diz que deve ser só apenas após o trânsito em julgado, então não após a segunda instância. Aí tinha essa revisão que eu estava lendo atualmente da prisão à segunda instância, e agora?
Eu não tenho expectativas favoráveis, eu não acho que as condições políticas estão dadas para o Supremo soltar o Lula. Eu acho que não vai ser com base na Constituição que o Lula será solto. Mas tomara que eu esteja enganado. Né? Eu já vinha dizendo isso há muito tempo. Falei isso hoje no 247. Acho mais fácil soltarem o Lula naquele julgamento do Celso de Mello, porque já tem 2-2 ali. O Celso, ao votar, poderia querer construir uma página diferente na sua história. Né? Já foi encerrada a sessão, pronto, acabou. Toffoli encerrou. Ah, não, retorna às 14. Eles vão enrolar o máximo isso, gente. Vão enrolar, hoje não vai decidir nada, agora eles vão almoçar, jantar, tomar café, fazer, enfim.
Esse é o judiciário.
Esse é o judiciário que está acovardado há muito tempo.
E agora vamos falar da Bolívia, né? Segundo turno ainda pode vir a acontecer. Tem a última informação, 95,75% das atas apuradas e a vantagem de Evo sobre Carlos Mesa é de apenas 9,21 pontos e teria que ter 10%, né?
Então, faltam 0,8%, deixa ali porque eu estou fazendo conta, faltam 0,8%, peraí um pouquinho, para um restante de 4,25% dos votos. Ou seja, ele teria que ter uma diferença aí que tirasse esse 0,8% dos votos. Eu não fiz essas contas, mas aqui rapidamente, 0,8% de 4% é 20%. Né? Então, ele teria que ter mais ou menos 20% a mais do que o Mesa, para tirar essa diferença. Então, algo assim, o Evo teria que ter 50 e o Mesa 30. O Evo teria que ter 55 e o Mesa 35. Se fizer isso, ele mata no primeiro turno, porque aí ele vai aumentar para 10 pontos de diferença. Fiz uma conta de regra de 3 rápida aí. Eu não sei de onde estão vindo esses votos, mas parece que vai ser por um trisco que vai ter ou não. Segundo turno. O trisco, nesse caso, é ruim para quem? Para o Evo. Porque se ele ganhar por um trisco, vai ter manifestações, vão continuar explodindo lugares, a oposição vai fazer como fez com a Aécio aqui, até levá-lo ao impeachment. Se ele perder por um trisco, a possibilidade de matar no primeiro turno, como esses caras se animaram muito, eles vão com tudo para o segundo turno e ele corre riscos reais de derrota. Então, a situação da Bolívia é muito complicada, é uma situação que não vai se resolver tão rapidamente, a despeito de poder se resolver a eleição entre hoje, amanhã ou depois. É chato, assim, tem algumas questões que me incomodam nisso tudo, eu preciso dizer aos colegas. É verdade que, por exemplo, a Merkel é a presidente da Alemanha há 14 anos, que o Lincoln foi não sei quantos anos nos Estados Unidos, que você tem presidentes em outros países democráticos com 20 anos no poder. Mas o Evo, ele fez uma consulta popular, ele perdeu, aí depois ele foi mudar a Constituição para poder ser candidato de novo. Isso não é bom para a democracia, né? Como também não é bom entregar o governo para os outros entreguistas ali. Mas ele mudou a Constituição para ser o candidato. Talvez se fosse Mineira, podia perder? Podia. Mas o Evo volta na próxima. Ah, mas e aí, se prendem o Evo? É verdade, corria esse risco. Nós estamos com uma debilidade democrática tão grande que é difícil até dizer se eu acho que o Evo cometeu um erro ao descumprir a Constituição. O Lula não fez isso aqui, mas o Evo talvez não seja preso e o Lula está. Então, percebem, o Rafael, que fez lá, não quis também mudar a Constituição no Equador, e abriu a mão de sua candidatura, elegeu seu vice, viu seu vice lá destruir a Constituição, rasgar completamente, prender o atual vice-presidente, construir no judiciário condições para aprovar a prisão do Rafael. Enfim, você acaba ficando numa situação difícil, né? É difícil até dar opinião nesses casos. Há hoje uma crise democrática, ela passa fundamentalmente pela tomada da democracia pelo capitalismo, pelo capital, que leva a setores do campo progressista e de esquerda a também tomar decisões que não são democráticas.
E a gente tem o exemplo disso que você está falando, com essa antecipação da tentativa de golpe da direita na Bolívia, que o Ernesto Araújo e a diplomacia de Bolsonaro fizeram através do tweet do perfil oficial do Itamaraty, né? Eles colocaram que havia preocupação com a interrupção prevista da apuração e falta de resposta das autoridades eleitorais bolivianas aos pedidos de esclarecimento da OEA. Então,
eles não estão preocupados com o que está acontecendo no Chile. Eles não se preocuparam. Quando eles se preocuparam com o Equador, é a mesma situação. Tem um governo que está sendo questionado nas ruas. Lá no Equador, o governo questionado nas ruas quem questionava era criminoso, bandido. Na Bolívia, quem questiona são os democratas. Então, depende do... Então, assim, ou a gente leva em consideração sempre as ruas, ou a gente não leva nunca. Esse governo não é sério. O Bolsonaro escolheu um moleque para ser o Ernesto Araújo, é um Zé Bobão, para ser o chanceler. Este cara colocou um moleque, mais moleque que ele, que é aquele tal de Felipe Martins, que está deslumbrado, está achando o máximo viajar para o exterior, no avião presidencial, e eles ficam dando pitaco na política interna de outros países, que é uma coisa que você não faz. Uma coisa é eu dar pitaco aqui, outra é um diplomata. Diplomata, por excelência, é alguém que tenta sempre conciliar. É essa a função da diplomacia, buscar acordos, conciliações. E ele está usando, e o Brasil sempre foi hábil nisso. Os diplomatas brasileiros sempre tiveram isso como a pedra de toque das suas ações.
Lembrando aqui, o Rogério Matu, que está lembrando que hoje tem ato pelo povo do Chile às 17 horas na Paulista, aqui em São Paulo. Direito serve aos capitalistas e nada resolve, só povo na rua resolve, está aí o recado do Rogério, o resto é perda de tempo, desculpem. Rogério dando recado e lembrando do ato hoje, em solidariedade aí ao povo chileno. Helena está comentando aqui que precisamos dar força ao Evo, não tem nada mais antidemocrático do que a extrema-direita fascista, vamos cair na real. Pois é, ok. Vamos ver aqui quem mais. Estão falando aqui do julgamento, retorna às 14 horas. E tem uma sugestão aqui que eu tinha visto A gente colocar um banner da Fórum aqui atrás. Vamos pensar nisso, Gerd
Tem razão.
Cox. A gente vai pensar para colocar um banner com o Fórum para todo mundo ver que é da Fórum aqui. E a gente tem agora uma revelação, né, de hoje, que está num livro novo do J.B. Medeiros sobre a história do Raul. E esse livro, traz aí uma suspeita de que o Raul Seixas teria entregue Paulo Coelho à ditadura. E o Rovai está super por dentro aí dessa história, como que é isso?
Na verdade, assim, essa desconfiança do Paulo Coelho é antiga, né? Nos últimos tempos, ele andou já dando sinais dessa desconfiança. Ele escreveu um artigo para o Clarim
recente,
é do dia 14 de setembro, ou seja, um pouco mais de um mês, onde ele conta como foi a tortura que ele sofreu na época da ditadura, detalhes, ele divulga, inclusive, a ficha dele e tal. E num dado momento, ele fala que ele acabou sendo solto pela polícia depois de ser barbaramente torturado e que procurou algumas pessoas, né? Encontrou, ele fala, quando eu voltei, vou à casa de meus padres, minha mãe tinha envelhecido, meu pai me dizia para não sair mais da rua, eu estou traduzindo aqui, lendo em espanhol. Busco os meus amigos, busco o cantante e ninguém responde meus telefonemas. O cantante aí era o Raul Seixas. Isso depois me foi confirmado por uma amiga comum minha e do Paulo Coelho. Né? O Paulo Coelho, depois ele diz que ele acaba tendo a ajuda de duas pessoas que arrumam um emprego para ele poder se recuperar e dar sequência à sua vida. Eu não pedi autorização, eu sei quem são as pessoas, mas eu não pedi autorização a elas, uma delas me contou, então não vou revelar os nomes, porque eu costumo ter essa delicadeza com os meus amigos e fontes. Mas uma pessoa é um jornalista, outra é um produtor cultural, que arrumam o emprego para o Paulo Coelho. E aí o Fernando Moraes escreve a biografia do Paulo Coelho, tem acesso a esses documentos, ele fala da matéria que ele não tem certeza se o Raul de fato entregou ou não, mas pelo tweet do Paulo, que a gente explora na matéria da Fórum de hoje, né, retuitando a matéria do J.B. Medeiros na Folha de São Paulo sobre o livro do J.B. Medeiros, o Paulo diz o seguinte: fiquei quieto por 45 anos, achei que levava este segredo, no caso, para o túmulo. Que segredo? Um segredo de que ele acha, né, que suspeita que quem entregou ele à ditadura foi o Raul Seixas. Depois disso, ele tentou ainda encontrar o Raul num certo dia, eles marcaram para se ver, ele ficou esperando o Raul chegar durante 5 dias, o Raul acabou não indo e ele nunca mais falou com o Raul. E essa história agora está sendo levantada por conta desse livro do JB e por conta de todos os indícios, porque o Raul é preso e depois ele sai e aí que acontece a prisão do Paulo, entendeu? E aí tem outros documentos que vão levando a isso. Olha, gente, eu não vou aqui nem condenar o Raul, nem condenar o Paulo, né? Assim, essas situações que as pessoas vivem sob tortura, sob ameaça, são sempre muito delicadas, mas acho que o Paulo, nesse momento histórico, deveria talvez até nos conceder uma entrevista aqui para falar mais sobre isso, para contar mais do que foi a ditadura, porque ele fala com uma grande quantidade de jovens e falar mais sobre isso talvez ajudasse ao país a refletir sobre os rumos que está tomando. Ele não fala muitas vezes, porque o Paulo é muito religioso, ele acha que aquilo que você fala dos outros volta para você, né? E talvez seja por isso que ele não esteja querendo jogar as luzes, mas, de alguma maneira, acabou jogando. É um momento histórico, é um momento histórico que precisa ter cada vez mais luzes jogadas por aqueles que viveram as dores desse momento e não por aqueles que provocaram as dores em pessoas como Paulo Coelho.
Olha só, o Julinho está lembrando aqui a Vivian Seixas, filha caçula do Raul, dizendo que ele, que Paulo Coelho, diferentemente do que as pessoas pensam, nunca foi amigo do meu pai, sim parceiro musical.
Olha, com todo carinho a Vivian Seixas, ela não tinha nascido naquele período, né? E as pessoas que viveram aquela época sabem que eles eram uma dupla de amigos e parceiros, sim. Foram muito amigos, saíam juntos, viveram juntos boa parte da sua história de produção, entendeu? É, muitas dessas músicas feitas pelo Paulo Coelho e pelo Raul, inclusive, foram assinadas também pela mãe da Vivian Seixas, né, que agora me foge o nome, por generosidade do Paulo, e todo mundo sabe disso. É triste dizer aqui, né, mas várias letras, é porque tinha ali... O Raul era muito louco e aí acabava com essa coisa dos direitos autorais. Ela, que era empresária dele à época também, acabava assinando letras para poder controlar o caixa.
Tá certo. E hoje a gente tem também reforma da Previdência, né? Finalizando no Senado. Então, julgamento aí do STF. Hoje o dia está... quente de pautas, e a gente vai continuar aqui acompanhando e produzindo as matérias que você pode ler em revistaforum.com.br e às 21 horas, Gleisi Hoffmann no Fórum 21 com Ivan Longo, William De Luca e mais uma participação.
Estarei aqui para conversar com a Gleisi também hoje às 9 da noite. Queridíssima Gleisi, vamos aí fazer uma entrevista quente, querendo saber como é que é o candidato lá e o candidato cá, que é o projeto, vai ser o Lula está exigindo mesmo candidaturas petistas para ele poder falar na televisão ou vai ser a frente progressista? Qual que é o projeto para disputas eleitorais do PT neste 2020 que se avizinha?
É isso, e a gente vai encerrando o programa de hoje. Amanhã tem mais Fórum 11:30. Quem ainda não se inscreveu no canal da Fórum, se inscreva, ativa o sininho para receber aí as notificações dos nossos vídeos do canal. E mais uma vez lembrando do Catarse para essa reportagem. Exatamente. Exclusiva da revista Fórum nas praias do Nordeste. Está aí o link para todo mundo, quem quiser compartilhar, ajudar. O Wilfred Gadelha já está na estrada conversando com as pessoas, os principais afetados dessa tragédia ambiental.
Aí, gente, a gente tem R$3.755. Vocês podem fazer mais pela Fórum para a gente fazer mais pelo Nordeste. Só 73 pessoas apoiaram. Vamos tentar bater 100 aí logo no final desse Fórum 11:30. É isso, Pedro?
É isso.
Queridas e queridos, beijos a todas, beijos a todos. 21 horas de volta aqui.
E até amanhã. Eu volto amanhã no 11:30. Um beijo para todos.